Está a começar mais um programa 7 dias de informação da Rádio Gol Unida, apresentado por Cida Cinho de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O Presidente da República de Angola, João Lourenço, enviou hoje uma mensagem ao seu homólogo libanês, Michel Nayman Aoun, manifestando tristeza pelos acontecimentos ocorridos na terça-feira em Beirute e solidariedade para a condição libanesa. O chefe do Estado angolano lamentou a perda de vidas humanas e os elevados prejuízos materiais que resultaram das explosões e exprimiu sentimentos de solidariedade à nação libanesa e aos sinistrados, endereçando condolências às famílias enlutadas. Angola conta com uma significante e próspera comunidade libanesa ligada ao comércio. Duas fortes explosões sucessivas sacudiram Beirute na terça-feira, causando mais de uma centena de mortos e mais de 4 mil feridos, segundo o último balanço feito pela Cruz Vermelha.
Ora bem, esta situação do acidente que houve no Líbano, trágico acidente, já provocou mais de 130 mortes, fala-se em milhares de feridos e uma destruição devastadora de prédios, de quarteirões que foram atingidos por esta explosão e por aquilo que se vai sabendo, há uns anos atrás, cerca de 6 anos atrás, um navio russo carregado com o tal nitrato utilizado como adubo ou para a agricultura, por problemas de dinheiros do comandante do navio, ele não acabou por ficar o navio no porto de Beirute porque não pagou taxas. Entretanto, por ali ficou o dito barco e entretanto transportaram todo o conteúdo que estava no barco para um dito armazém. Há uns anos atrás também, nos últimos 1, 2, 3 anos atrás, peritos do Porto ligados à segurança alertavam para o perigo que era ter aquele tipo de produto armazenado em condições pouco adequadas. Infelizmente, esses peritos acabaram por ter razão e esse acidente aconteceu. O que é que isto pode ocorrer a nível de efeitos colaterais mundialmente e que pode afetar Angola? É o petróleo. É verdade, Líbano, embora não seja produtor de petróleo, mas isso provocou logo, imediatamente, a nível de cotação de matérias-primas, uma alta de preço. Por isso, teremos daqui a 3, 4 meses, porque estes períodos de baixa e altas de preços de matérias-primas só têm reflexos meses depois. Por isso é de se esperar que Angola venha a beneficiar de uma subida de preço do petróleo a nível do Brent e com isso ter um aumento de receita a nível do Orçamento Geral do Estado, que lembramos foi cotado a 33 dólares o barril, mas que não se vai perpetuar no tempo. Ou seja, durante algum tempo, grandes produtores como a Arábia Saudita, o Irã, que estão ali, não é? Naquele contexto, e irão efetivamente subir o preço do petróleo e, por conseguinte, um dos resultados práticos, talvez dos poucos resultados práticos que o Orçamento Geral do Estado angolano vai beneficiar, deste trágico acidente é a subida do preço do petróleo e o aumento de receitas, o aumento de divisas, que é sempre bem-vindo, enfim, não por causa do acidente, mas porque financeiramente os mercados reagem de imediato e Angola daqui no final do ano terá algum proveito positivo nas suas receitas provenientes do petróleo, que são cerca de quase 90% daquilo que efetivamente exporta e consegue depois também, a nível fiscal, pagar mais impostos e ficarem mais dólares no país.
Campanha nas redes sociais pela alternância política nas próximas eleições em Angola, acusando o presidente de não cumprir promessas, mas faltam propostas concretas, dizem os críticos. O movimento Gelo em 2022 vai gostar, tem cada vez mais adeptos nas redes sociais em Angola. A falta de vontade política do presidente da República, João Lourenço, João Manuel Gonçalves Lourenço, de resolver os problemas básicos da população, principalmente no que diz respeito às promessas eleitorais, é a razão apontada por Luston Mabiala para se juntar ao protesto. Mabiala considera que as expectativas criadas a quando da sua eleição, em agosto de 2017, estão a esgotar-se a cada dia que passa. A inserção dos jovens angolanos no mundo do emprego, o fortalecimento das escolas por uma formação qualificada e combate à fome e à pobreza continuam por cumprir, e a vida da população, afirma, está cada vez mais difícil. Há 2 anos, os bens alimentares registavam preços baixos. Por exemplo, um quilo de feijão estava abaixo de 200 kwandas e hoje custa 900 a ponta. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Uma má governação do MPLA, do titular do Poder Executivo e Presidente da República de Angola, João Lourenço. Terminou a terceira legislatura, vai haver a oitava plenária no dia 11 e na agenda não está sequer as autarquias, que é para juntar ao tema, digamos, esta problemática. Nós dissemos aqui ao longo dos últimos meses e até o ano passado que dificilmente, mesmo sem sabermos da pandemia, o MPLA iria estar a interter com aprovação de leis menores dentro do pacote legislativo autárquico e deixando uma última para o fim, que é a verdadeira institucionalização das autarquias em Angola. A Sabrolei para ver se vamos ter autarquias em todo o país ou se vai ser aplicado o gradualismo que a nossa Constituição fala e que tem uma interpretação geográfica por parte do MPLA e funcional por parte dos partidos da oposição. Tivemos esta semana. Ontem e anteontem, manifestações, na quarta-feira, manifestações no Bingo dos jovens que apelam exatamente pela pobreza, pela falta de água potável, de energia, condições da situação de desemprego, ou seja, falta de oportunidades de emprego, também contestando a governação da governadora do Bingo. E foram reprimidos, foram presentes ao tribunal. O tribunal decidiu devolver o processo para a SIC determinar provas, porque não encontrava provas para condenar os jovens manifestantes. E foram reprimidos, parece-me com Deus, até atropelado por uma viatura da Polícia Nacional. Não sabemos se intencionalmente ou se foi um mero acidente. Quero um cachito, quero junto à baga do Dande. E o bem, como sabemos, é muito perto do Ruanda. O Ruanda tem um cerco sanitário, por isso tem forças de polícia e do exército a travar qualquer situação de intrusão na província do Ruanda vinda de outras províncias, em termos de contestação. Voltando ao problema das autarquias e falando, porque peguei neste assunto dos cercos sanitários pelo aniversário do Dr. Savimbi, o próprio presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, revoltou-se e bem, devido a não ter sido permitida a passagem e fazer, digamos, a homenagem junto ao Dr. Savimbi, onde ele está enterrado, porque a Polícia Nacional não permitiu a comitiva da UNITA, que a UNITA diz que avisou previamente de que queriam ter essa iniciativa, mas não conseguiram passar a cerca. Houve ali um desentendimento com muita polémica. O presidente da UNITA revoltou-se bastante perante a situação. E também já prestou declarações pela ausência de não terem agendado nesta última reunião do dia 11 de agosto, a tal oitava desta terceira plenária, terceiro ano, que já vai de governação de João Lourenço, e que se vê que efetivamente este ano não vai haver eleições. E a UNITA pede que haja uma união, uma sensibilização dos partidos políticos, da sociedade civil, ONGs, dos cidadãos, em defesa desta situação das autarquias, e que o MPLA considera os angolanos como um povo menor. Perante este tipo de situação, realmente corre pelas redes sociais esta expressão geló 2022 vai ajustar, porque na verdade a contestação está a ser de tal ordem, a pobreza está a atingir níveis muito altos, a desnutrição das nossas crianças e demais em qualquer província de Angola, não somente em Luanda. É certo que no interior há sempre a possibilidade, nas lavras familiares, pronto, de arranjar alguma forma de se alimentarem. As situações dos programas, por exemplo, o Programa de Desenvolvimento Nacional, o PDN, todos os eixos definidos nesse programa foram diminuídos, porque chegaram com conclusão que não tinham capacidade nem financeira, nem técnica, nem nada para concretizar esse mesmo programa. Por isso, o próprio MPLA e o governo de João Lourenço, o PDN, os programas que vão fazendo, os acordos e protocolos com a banca, não passa de show-off, não passa de alguma publicidade, mas há, de facto, um problema grave de desgovernação, de má governação, e a população sofre com isso, sofre com a inflação, com o aumento dos preços dos produtos básicos da cesta básica, com os rendimentos daqueles que trabalham a perder rendimentos continuamente, e cresce e engrossa os desempregados. Não é muito difícil, com estes ingredientes todos sociais, económicos e políticos, em qualquer país do mundo, analisar a possível revolta da população contra o poder instituído quando há má governação. E o MPLA e o titular Poder Executivo, a própria secreta angolana, têm todos os dias, a toda hora, essa preocupação, que se vem juntar o efeito nefasto da pandemia. Ou seja, já não bastava a má governação, as más apostas, as prioridades desconexas e arbitrárias, como fazer clínicas dentárias, depois da última da hora que retiram do orçamento, ou um hospital para elites que depois passa para o Ministério da Saúde, enfim, não faltam exemplos de prioridades completamente desfasadas da realidade da vida da maioria dos angolanos, que são pobres e vivem em extrema pobreza.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte: como é possível, por exemplo, nós estarmos a passar por, por esses períodos por essas dificuldades económicas, quando o governo acaba de recentemente a publicar informações segundo as quais a nossa reserva, as nossas reservas internacionais atingiram cerca de 15 bilhões de dólares?
Sim, e de acordo com declarações numa entrevista à TPA, da Comissão Pública de Angola, do Massano, o governador do BNA, em que afirmava que tem uma capacidade de importação de cerca de 12 meses.
Uhum.
E por isso, quando o ano passado, cada vez mais as reservas líquidas estavam a baixar e já só havia capacidades de importação de 4 meses, não é? Ora, explica-se muito facilmente, para os nossos ouvintes até entenderem, que se nós estamos numa recessão económica,
uhum,
se nós temos empresas a fechar, se não há necessidade de aquisição de maquinaria para abrir novas empresas ou para níveis de peças de manutenção de equipamentos daquelas máquinas que existem neste momento, que ainda estão a elaborar, se não há necessidade de importar matéria-prima de fertilizantes, de rações, de tudo isso, o que é que acontece? Realmente, a pouca divisa que existe não é solicitada por ninguém, por isso acumula, não é? Acumula não é porque aumentou a produção nacional, não é porque as petrolíferas também aumentaram a produção dos barris de petróleo existentes no mercado e provenientes de Angola, e com isso dar entrada de divisas no mercado interno angolano, mas sim porque o arrefecimento da economia, a recessão e tal ordem, que acumula muito naturalmente divisas que não estão a crescer, simplesmente vão ficando, até o Sr. Governador dizer que temos aqui X bilhões para permitir uma importação, que essa forma de se ver se é satisfatório ou não para um país essa quantidade, para importar cerca de 11 meses. Mas importar para quê? Para vender a quem, quando a maioria do povo está a empobrecer, a sociedade média está a desaparecer também, só há muito ricos ou uma quantidade enorme de muitos pobres, e por conseguinte, neste contexto socioeconómico e com mais políticas macroeconómicas a serem aplicadas, temos a situação atual, que é grave, que é uma situação que, quando, e neste orçamento revisto, a própria ministra reconheceu que menos de metade são receitas que a AGT vai conseguir, pensa ela, cobrar, mas mais do que metade são um combinado de empréstimos que Angola vai ter que socorrer até ao próprio FMI para ter dinheiro e cobrir as situações, desde, como por exemplo, no Orçamento Geral do Estado, no OGE, depois do pagamento de dívida, que comporta, continua perto de 50% da dívida que Angola tem, vem uma grande componente, que é o pagamento dos salários à função pública, aos funcionários públicos, não é? E por isso o dinheiro tem que vir de algum lado, virá obviamente, dos empréstimos. Como Angola é um mercado considerado de risco, para além de emprestarem pouco, não as quantidades que Angola quer, paga uma alta taxa de juros que outros países não pagam e também exige um pagamento a curto e a médio prazo, o que é, digamos, uma catástrofe para a Ministra das Finanças e para o próprio Executivo Central, com responsabilidades inerentes do titular do Poder Executivo e do Presidente da República, tem, e que o próprio MPLA eleitoralmente tem uma péssima imagem neste contexto atual.
Uma disputa de terras nos arredores de Luanda resultou em confrontos entre camponeses e unidades policiais e um advogado que se encontrava presente quando se deram os confrontos foi preso pela polícia. O incidente ocorreu num terreno em litígio no bairro Patriota e o advogado Sebastião Açorreira está detido desde as 12 horas da segunda-feira, 3, na unidade policial do Talatona. O advogado acusa o comandante provincial de Luanda, Eduardo Cerqueira, de ordenar a sua detenção e acrescenta que um advogado que trabalha para o antigo secretário-geral do Estado, secretário-geral do MPLA, Julião Mateus Paulo General Dino Matrosa, participou da elaboração da acusação para o seu julgamento sumário. Cerqueira nega estar por trás da detenção e Dino Matrosa também recusou recentemente estar envolvido em qualquer negócio de venda de terrenos naquela zona. Em conversa com o avô a partir da unidade policial em Telatona, Sebastião Sorreira disse ter sido agredido pelo chefe da fiscalização, sem que a polícia no local tenha intervido, e foi depois levado para a esquadra porque pensavam que eu estava a fazer vídeo daquilo que estava a acontecer. Na esquadra, segundo o advogado, ele foi informado de que não podia retirar-se do local até segundo horas do comandante provincial Cerqueira. A Sorreira acrescentou que depois apareceu o advogado do antigo secretário-geral do MPLA, Dino Matrosa, e juntamente com o inspetor Rodrigues, elaboraram o auto para o julgamento sumatório por incitamento à violência. Incitamento à violência. O advogado disse que a acusação afirma ainda que ele desviou 3 contentores e formou uma quadrilha de ladrões.
Bom, juntando isto, parece que começa a haver em Angola uma caça aos advogados. Começou com Francisco Viana em Benguela, no desentendimento com o juiz, e que acabou detido. E agora temos este advogado em pleno exercício da sua atividade, passa por essa situação relatada no nosso tema. E também indica-me outra coisa, é que perante esta situação de recessão, de que a vida cada vez está pior para o cidadão comum, também os dirigentes parecem que estão a passar mal, ou já não estão a ganhar dinheiro com tanta facilidade. E então estão-se a socorrer dos vícios do antigamente, da era do Eduardo Santos, e implantá-los no presente. Quer sejam negociados de terrenos, de imóveis, de ocupação, de ilegal, de usurpação, enfim, estão a ver e recorrendo às influências que têm e juntam-se assim em grupos de pessoas com alguma exposição política e usam-na indevidamente para o seu enriquecimento ilícito. Por isso, estamos a constatar que no presente os tais vícios do passado estão a ser implantados, estão a dar uma má imagem, efetivamente, à sociedade que teme, que tem o receio dessa época. Por um lado, vem a PGR, o Ministério Público, a manifestarem-se um interesse na luta contra a corrupção, peculato, branqueamento de capitais, mas por outro, vêm efetivamente outras situações negativas envolvendo administrações municipais, envolvendo manobras que visam que uma determinada minoria de uma elite que não quer perder o poder, ou uma outra mais jovem que está a querer ganhar esse mesmo poder, sobre o beneplácito ou sobre o fechar de olhos do poder político, e isso é muito mau. E de facto caminhamos por uma sociedade que está, que teme até com a pandemia, está a sofrer por dois lados, quer dizer, pelo terror que está a ser imposto pelas medidas e que esses pequenos grupos vão usando contra a população, depois a própria pandemia que está a lastrar e que também não vem da parte da Comissão Interministerial de Combate ao Covid, ou do Ministério da Saúde, ou até do titular do Executivo, formas de resolverem os problemas. Por isso é um caso muito sério o que está a acontecer na sociedade angolana. Por conseguinte, o MPLA fecha-se em si próprio, movimenta-se com as suas peças num jogo de xadrez que, ao que parece, o titular do poder executivo é bom a jogar xadrez, mas joga só com as peças do MPLA. É como se a sociedade civil, como o resto dos cidadãos angolanos, não existissem e não são chamados, são parte do problema, mas nunca são parte da solução.
Carlos, ajuda-nos a compreender o seguinte: como é que isso poderá refletir nas mentalidades de potenciais investidores, tanto nacionais, como estrangeiros?
Nesta altura, já o titular do Poder Executivo, o Presidente da República, chegou à conclusão que os passeios que fez há dois anos para cá não resultou em nada. E nenhum investidor, perante este contexto que Angola está a viver, social, económico e político, vai investir nem que seja um cêntimo do dólar ou um cêntimo do euro no país. Por isso há que contar com o engenho, com o empenho dos empresários angolanos, que sejam esses a conseguir parcerias com eventuais investidores estrangeiros. Porque se formos estar à espera que esses investidores estrangeiros, a nível do IDE, consigam, com acordos bilaterais, sair da recessão para o crescimento do PIB, ou seja, criar riqueza para efetivamente começarmos a ter um país a crescer e a desenvolver-se com sustentabilidade, coisa que dificilmente em 2020 não vai ocorrer, e que 2021 tudo indica que vai ter, se não uma situação pior que 2020, não vai ter ainda a oportunidade de crescimento, porque nada está a ser feito com sustentabilidade, com alicerces fortes, com políticas públicas de sociais e que salvaguardem os interesses daquilo que mais, a maior riqueza que Angola tem, que é o povo, que é o recurso humano, e que não é valorizado nem pelo MPLA, nem pelo atual titular do Poder Executivo.
A Procuradoria-Geral da República de Angola recusou um novo pedido de extradição do cidadão luso-angolano Guilherme de Oliveira Taveira Pinto por alegado envolvimento em esquemas de suborno e corrupção na venda de material à polícia angolana por parte da Companhia Espanhola de Fex e na construção de um mercado de abastecimento em Luanda pela Companhia Espanhola Mercaça, que custaram centenas de milhões de dólares a ambos países. Taveira Pinto, empresário, é alvo de um mandato de captura emitido por Espanha. Numa carta enviada recentemente às autoridades judiciais espanholas, o subprocurador-geral de Angola, André de Brito, informou que Teixeira Pinto não pode ser extraditado porque é cidadão angolano e porque a maior parte dos delitos de que é acusado foi amnistiada à luz da lei promulgada pelo antigo presidente José Eduardo dos Santos em 2015, que anulou todos os delitos com penas inferiores a 12 anos de prisão cometidos até novembro daquele ano. Contudo, André de Brito disse que, tendo em conta que o envolvimento de Taveira Pinto no caso da Companhia de Armas Espanholas do FEX prolongou-se de 2016 a 2016, e que há contratos que poderão esconder o pagamento de subornos, a Procuradoria-Geral da República está a avaliar a possibilidade de instaurar um processo em Angola. Por esse motivo, a Procuradoria-Geral pede à Justiça Espanhola toda a documentação que possa implicar o luso angolano nos procedimentos legais envolvendo a Defex e a Companhia Mercasa. Guilherme de Oliveira Taveira Pinto é acusado de crimes de corrupção, branqueamento de capitais, organização criminosa, entre outros. No caso da Defex, o contrato envolvia a venda de material à polícia angolana no valor de 152,9 milhões de euros. Mas desta quantia, pouco mais de 59 milhões foram verdadeiramente usados para a compra do material. O restante, diz a acusação, pouco menos de 93,8 milhões de euros foi usado para o benefício das empresas envolvidas e para pagar subornos e comissões a entidades espanholas e angolanas. A América, por seu lado, é acusada de ter pago cerca de 20 milhões de dólares em subornos a diversas entidades angolanas para garantir um contrato de 533 milhões de dólares para a construção de um mercado de abastecimento em Luanda. O que é que nós estamos aqui a falar novamente, Carlos?
Bem, primeiro vamos falar de que presume-se a inocência das pessoas enquanto a sentença não transitar em julgado. Está na Constituição. Há de se cumprir e dar essa prerrogativa àqueles que são acusados de crimes. Depois, dizer de que, para os nossos ouvintes entenderem um pouco com uma simplicidade o que está aqui em questão, é que diz assim: os espanhóis, de acordo com a justiça espanhola, este caso já está a ser julgado há muitos anos, já não é de agora, e para os espanhóis. Este senhor cometeu determinados crimes, com provas de determinadas situações, de subornos, corrupção, peculato e isso tudo que foi dito. Mas por contrapartida, Angola responde dizendo: não, este senhor aqui é um anjo, não é bandido, é um anjo, porque nós temos aqui uma amnistia, que todos esses crimes foram amnistiados pelo ex-presidente José Eduardo Santos, porque aqui não há bandidos, aqui só temos anjos. E depois os espanhóis dizem assim: pois nós não queremos saber se a pessoa agora é anjo. O que nós queremos saber é que aqui não é anjo nenhum, é mesmo bandido. E queremos provar que é bandido. E depois Angola respondem, diz: então, se vocês acham que o nosso anjo é bandido, quero mandar as provas para que nós vejamos se é mesmo anjo ou se é bandido. Mas as provas que forem enviadas vão servir para quê? Para comprovar que a pessoa é anjo. Mas porquê que a pessoa é anjo? Por causa de uma amnistia, de um ato praticado pelo Sr. Presidente, legal, obviamente, dentro do quadro legal de cada país tem o seu quadro legal, e por conseguinte, nada acontece em relação a esta pessoa, mesmo que os espanhóis mandem. Por isso, os espanhóis consideram que, efetivamente, que se a pessoa um dia sair por Angola, tem uma data internacional de captura, então será apanhado algures por uma distração dessa pessoa, que obviamente nunca vai sair de Angola, ou nunca vai passar por país em que esse mandato possa ser executado, e por conseguinte estamos nesta situação. Qual é a imagem que a justiça angolana deixa nisto? Positiva, não é? Por isso, e pouco colaborante também, porque na verdade devia analisar-se as situações de que é um facto que Angola, em termos constitucionais, pode até não extraditar os seus nacionais, mas que os mesmos sejam analisados as provas de acusação que haja contra eles. Se tiverem que ser acusados, serão acusados e vão cumprir a pena respectiva. Mas num caso que estamos a ver, essa pessoa nunca vai ser acusada porque é um anjo. E é um anjo porque houve uma isenção de culpa, houve uma clemência, chamemos-lhe do que quiserem, efetivamente para determinada lei que amnistiou esses crimes, e por isso ele pode ter praticado essas situações nos outros países, porque em Angola ele é anjo.
Mas, Carlos, é o seguinte: existe algum tratado de extradição entre Angola e Espanha?
Ao que parece, não existe, senão não estaríamos a falar disso.
Pois, a razão que lhe faço essa pergunta é porque há um angolano que está em Portugal, está em Espanha. E que também Angola havia pedido a sua extradição, mas que até agora não foi a Espanha não recusou. Até agora a Espanha recusou.
Sim, nós falamos nisso no anterior programa, dessa situação. E como não há esse acordo e efetivamente há provas, não é? De que essa situação para os espanhóis é clara, e depois vai prosseguir o julgamento, não é? Está em território espanhol, por isso não vai para Angola, até porque os espanhóis têm uma má experiência com a justiça angolana nesta situação das extradições de pessoas de Angola, e como mesmo que apresentando provas do passado, não acontece, não é? E por conseguinte as coisas vão ficar por aí.
Ok. Vamos lá ver. A estrada de. A entrada de quadros na administração pública angolana vai passar por concursos públicos de ingresso, conduzidos por uma identidade recrutadora única, que terá uma bolsa de peritos para avaliar os candidatos segundo um decreto presidencial. O diploma hoje publicado, que inclui a identidade recrutadora única de quadros da Administração Central, aplica-se a todos os serviços, exceto os órgãos de soberania e os organismos de defesa e segurança, recrutamento de docente do ensino superior e serviços de administração local. A entidade será responsável pela abertura do concurso e deve realizar provas para a constituição de uma base de dados de candidatos para o ingresso na administração pública. Os concursos terão lugar apenas em casos pontuais para solicitação dos setores, mediante a existência de vagas. Em cada concurso pode ser criada uma base de dados constituída pelos candidatos aprovados, para efeito de alocação a eventuais solicitações urgentes que venham a correr no mesmo período e que tenha a validade de 1 ano. Os serviços da Administração Central são obrigados, segundo o diploma, a selecionar apenas os candidatos recrutados por essa identidade. O júri é constituído por uma bolsa de peritos, compostas por funcionários da entidade, e integra igualmente um representante do organismo de destino do pessoal a recrutar, podendo ainda incluir membros das ordens profissionais e da sociedade civil, com o conhecimento, mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal.
Por isso, como estamos a ver, a forma de recrutar funcionários públicos desta forma é louvável, é meritório. É algo que efetivamente tem quase o caminho da perfeição. Mas eu não acredito que haja cidadãos angolanos que possam ter a ideia que isto vai ser assim. Ou seja, que os afilhados vão ser afastados, darão lugar a cidadãos que concorrem com o maior currículo, com maior competência técnica para determinada função e cargo. Que o nepotismo vai acabar. Aliás, nós já temos uma lei da probidade que já resolveria parte destes problemas e nunca resolveu. Eu pessoalmente não acredito, apesar de todo o mérito que o decreto tenha e as boas intenções do titular do Poder Executivo e de outros responsáveis do governo angolano, do executivo angolano e dos auxiliares do titular do Poder Angolano, em quererem cada vez mais para uma melhor prestação de serviços ao cidadão ter as melhores pessoas com as melhores competências. Para que isso seja feito. Parece-me que vai ser muito difícil porque há vícios que estão a continuar, que nunca acabaram, outros que estão a ser a vir do passado e a vir outra vez para o sistema social, político e económico do país, e a qual a administração pública não fica imune a esses mesmos vícios. Vai ser com muita curiosidade que eu e parece-me que a sociedade civil angolana e os cidadãos vão ver até que ponto é que esta lei vai ser aplicada. Ou se vai ser mais uma daquelas boas leis que nós temos, ou que nunca são aplicadas, ou que são aplicadas de uma forma errada, tendenciosa, e com proveitos só para alguns e não para a maioria dos cidadãos para a qual ela foi feita. Por isso, pouco mais há a dizer do que nós iremos com o tempo vai nos dar razão ou não, esperando sempre que não, que quer isto dizer que as coisas foram bem feitas, mas que duvidamos imenso que numa situação em que o desemprego na função pública é inevitável devido à crise económica em que se encontra o país e que por isso cada vez mais há uma tendência das famílias, algumas famílias com exposição política, que pensam que têm grande influência política e algumas militar e têm, de facto, uma pessoa depois vê os resultados, que são maus, mas são resultados que se vê, e que esta lei efetivamente acaba por ficar na gaveta e continua tudo na mesma a nível do recrutamento à função pública.
Mas Carlos, isso será apenas, será esta decisão terá sido uma iniciativa do próprio governo angolano ou do Fundo Monetário Internacional?
Parece-me ser mesmo do governo angolano, até porque isto vem também combinar-se com aquela estratégia de diminuição de ministérios, das direções gerais, novos enquadramentos de pessoas consideradas que estão a mais e que se vão embora, enfim, da reforma do Estado, da dita reforma do Estado. E por isso fará parte disso também. E por isso só nos resta, efetivamente, o cidadão com alguma esperança ver se vai ser aplicado ou não.
Carlos, tenha um bom fim de semana. Até à próxima edição. Um grande abraço.
Um grande abraço, um bom fim de semana a todos os nossos ouvintes e para a semana cá estaremos com outro programa.
Até à próxima edição.
Siva fa. Singa tata la mai la vaga yange, wasi bafa o tata yange, wasi bafa o mai yange, bakwe ye a, wasi bafa, bakwe ye a, wasi bafa. Amenandele kumboko yo kunyulo kulu wange. Amenandele kumboko yo kunyulo kulu wange. Nasinga watatiwa okulwe. Nasinga watatiwa okulwe. Alila upongo mekonda rechinda mona. Chingamona, oh kuluange, oh tatayange, oh mayange, bakwe yeha, osi bafa, ah, bakwe yeha, osi. Tate mamãe, tate mamãe. Tate mamãe, tate mamãe. Viu? See you.